Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um sentimento muito comum a todos nós: o ciúme.
Eu quero levar uma vida moderninha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me morro de ciúme. Mas eu me morro de ciúme.
Essa música de Ultraje a Rigor é um clássico, né, da música. Quando a gente fala de ciúme, mas ciúme não só existe entre casais não, hein, gente? Tem ciúme entre parentes, entre amigos. Mas será que sentir ciúme é algo, de certa forma, saudável? Como lidar com esse sentimento? É o que a gente vai descobrir agora, e para nos dar orientações, nós convidamos Silvana Mello. Silvana é sexóloga e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Silvana Mello, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Georgia. E boa tarde aos ouvintes. É um prazer grande, enorme estar aqui de volta com vocês.
Prazer todo nosso tê-la aqui com a gente mais uma vez. Quem também está com a gente é Georgia Matos. Georgia é psicanalista, escritora de 2 livros: Ciúme Patológico, Passando dos Limites e Carência Afetiva Infantil. Ela é especialista em psicologia positiva e formação em terapia do esquema. Georgia Matos, muito boa tarde, seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e prazer conhecer você também, Anne, Silvane. Espero contribuir aqui com o meu conhecimento sobre ciúme, a experiência que eu já tenho.
Vamos sim, vamos bater esse papo bem legal sobre ciúme. Já quero também convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente. Se você que está nos ouvindo agora se considera uma pessoa ciumenta ou se você não se considera uma pessoa ciumenta, participe com a gente. Você pode participar pelo painel interativo que você encontra aí no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o WhatsApp da Rádio Jornal, que você pode enviar mensagens escritas, você pode gravar um áudio e mandar para a gente. É, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. E se você preferir também, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. E aí você conversa ao vivo com a Silvana Mello, também com a Georgia Matos. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar com você, Georgia. Você que é psicanalista, veja, existem vários tipos de ciúme, né? Existe aquele ciúme que é considerado normal e existe aquele ciúme que é considerado exagerado. Então, eu queria que você já começasse diferenciando esses dois tipos de ciúme.
Certo, Anne. Olha, o ciúme, muita gente tem vergonha desse sentimento, mas o ciúme, na verdade, ele é um sentimento normal. Assim como a ansiedade, né, ela foi evolutivamente, foi importante para a gente, porque nossos ancestrais precisavam sentir ciúme, precisavam sentir a ansiedade para poder correr do mamute e fugir, né? O ciúme também é evolutivamente importante para a gente, porque nossos ancestrais, por exemplo, no caso do homem, foi importante ele sentir o ciúme porque ele queria que seus genes, né, fossem multiplicados, fossem continuados. E para a mulher, sentir o ciúme era importante porque ela precisava do homem para poder manter a prole. Então, o ciúme é um sentimento normal. Complica quando ele se torna mais exagerado, né? Que aí a gente vai ter o ciúme obsessivo, a gente vai ter um ciúme mais delirante, um ciúme paranoide. Mas o ciúme em si não é para se ter vergonha, não. Porque o ciúme é um sentimento normal. Todo mundo tem, crianças têm, né? Até o nosso cachorrinho, eu tenho 2, um tem ciúme do outro, então é um sentimento normal. E evolutivamente, ele foi importante para a nossa sobrevivência, assim como a ansiedade.
Ô, Georgia, quando é que...
O problema só é quando ele se torna exagerado, né? Quando ele se torna doentio, patológico, aí sim começa a complicar. Tanto para o ciumento, quanto para a pessoa que convive, né? O parceiro e até para a família.
Quando é que ele se torna exagerado? Que exemplo você poderia dar para que a gente pudesse entender que não, realmente esse ciúme aí está exagerado?
Certo. Quando um dos cônjuges, né, ou um parceiro, ele está com desconfiança e sem motivo, está fiscalizando, está stalkeando, né, nas redes sociais, está causando dor e sofrimento a ele, muita dor e sofrimento. Porque enquanto você está com aquele ciúme, por exemplo, seu namorado olhou para uma garota na rua, ela sentiu aquele ciúme, mas passou, virou a esquina, passou, é normal. Mas quando aquilo fica persistindo, ela fica ruminando, com desconfianças, 3 dias depois ainda fala naquilo, aí já começa a você prestar atenção, aí tem alguma coisa errada. Ou então quando a pessoa fica fiscalizando direto, fiscaliza a carteira do marido quando chega, não deixa a mulher sair de saia porque está com ciúme, quando começa mesmo a causar problema no convívio e causa também problema até na saúde física da pessoa. Ah, exatamente, aí a pessoa pode apresentar em um momento de ciúme taquicardia, sudorese, pode ficar... Nervoso pode dar até uma crise de pânico, de tanto ciúme naquele momento.
Esse também pode ser considerado ciúme patológico?
Esse é o ciúme patológico, porque a gente tem o ciúme obsessivo como um ciúme patológico, que é aquele em que a pessoa fica ruminando, fica repetindo várias vezes, cobrando, perseguindo, fica perguntando... E fica com comportamento compulsivo, né? Aquele que ele fica em cima, fiscalizando, querendo obter a certeza de que ele está sendo traído. Já o ciúme delirante, ele também é patológico, só que no ciúme delirante já vai mais assim para uma esfera psiquiátrica, porque o delirante, ele tem certeza absoluta que está sendo traído, e não é questão de ter dúvidas. Ele não, nem vai atrás de perguntar, porque ele já tem uma certeza absoluta. Inclusive, ele até alucina. É por isso que precisa também ter um acompanhamento aí, né? Uma ajuda também do psiquiatra, porque nesse caso vai entrar com a medicação.
Entendi.
Então,
agora,
todos os dois ciúmes já se tornam, assim, patológicos.
Agora, ciúme é sempre tema também de música, gente. E tem gente que acredita que ciúme não é... algo exagerado, não. Ciúme é excesso de cuidado. Escutem só essa música.
Ciúme não é excesso de cuidado. Repara não, se eu não saio do seu lado. Tem uma câmera no canto do Zeba, um gravador, som dentro do carro. E não me leve a mal, se eu extravasse o celular com sua digital, eu não sei dividir outros. Ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje. É tudo por amor. E dá pra nascer alguém mais cuidadoso, apaixonado do que eu.
A letra mostra bem o quanto ele é ciumento, né? Assim, uma câmera dentro do quarto, um gravador de som dentro do carro também, destravar o celular com a digital do companheiro, da companheira, enfim. Realmente aqui é ciúme excessivo, para mim é ciúme excessivo. Agora deixa eu chamar Silvana também. Silvana, até na música diz assim, ciúme não, excesso de cuidado. Para você, é ciúme é excesso de cuidado, é um tempero num relacionamento ou não?
Pessoal, Anne, o ciúme, como a Georgia colocou inicialmente aí, um sentimento natural do ser humano, assim como também o medo, não é? A raiva, por exemplo, e são sentimentos humanos e são importantes também, como ela colocou um pouco da história aí do ciúme. É, então, a pessoa que tem um medo, se é exagerar, se é um medo dentro da normalidade, ele vai proteger você. Se porventura esse medo for exagerado, ele vai paralisar, vai impedir você de fazer muitas coisas. Até a raiva, né? Eu digo que tem a raiva boa, aquela que vai impulsionar você a tomar uma atitude para você sair daquela situação que está te desagradando, por exemplo. Então, o ciúme, ele pode ser considerado, ele é sim, não é considerado, ele é natural. E que esse ciúme natural aí, todo ser humano tem, é uma forma de zelo, realmente. Você vai zelar aquele ser amado. É natural que você não queira perder o ser amado. Então, quando é zelo apenas, ou quando ele é provocado e sentido a partir de algumas evidências, então esse ciúme, ele, vamos dizer assim, ele é natural, é lícito. Tem o ciúme do zelo, que é o cuidado, e tem ciúmes, pessoas que sentem ciúme a partir de situações, de experiências que ele tem ali, que eles estão observando, concretamente falando.
Até onde vai esse cuidado, Silvana? Desculpa interromper, porque eu acho que também depende muito
Sim.
do outro, né? Porque, por exemplo, tem gente que acha que se não sentir ciúme, se o outro, né, não sentir ciúme, é porque não gosta. Mas tem gente também que não suporta ciúme. Eu sou uma dessas, eu não suporto ciúme, tá? Eu acho que a pessoa pode até sentir e tal, mas não venha ficar me dizendo, porque eu acho que só vai, me pressionar. Mas, por exemplo, isso depende muito do outro também, de você demonstrar se o outro gostar ou se o outro não gostar, para ter uma relação saudável.
Veja só, a partir do momento que o ciúme invade a privacidade do outro, controla, tenta controlar aquele sentimento de posse e expressa essa posse, tentando monitorar as conversas, vendo o celular, e assim, não deixando que, assim, não permitindo, né, como se precisasse haver permissão, né, para o outro viver, digamos assim, ter amizades. É, ter outros interesses também, que é natural, fora aquele do relacionamento. Então, esse ciúme aí, ele já está ultrapassando, porque está incomodando o outro e também está trazendo sofrimento para a própria pessoa que sente o ciúme. Então, assim, se você está num ambiente e você percebe que tem alguém assediando, então é natural que você fique desconfortável, que você não queira, né, aquilo, e você
Sim.
vai sentir um ciúme, então você vai, chega junto, né? Mostra que você está ali presente, por exemplo, de uma maneira discreta. É, você pode expressar que você não gostou de algum comportamento que você, né, que o seu parceiro ou sua parceira teve, que você se incomodou, então você expressa verbalmente. Então, assim, isso está dentro de um zelo, vamos dizer assim. Mas se ultrapassa, se você começa a expressar o seu ciúme com um desejo de posse, de controle, então isso já vai incomodar não só aquele, o parceiro que está sendo o alvo do ciúme, como a própria pessoa que está sentindo esse ciúme.
Tá certo, Andrade de Rio Doce está aqui com a gente ao telefone também. Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Doutora Silvana Mello, boa tarde. Querida Georgia Matos, muito boa tarde. Anne, que tema arretado de gostoso para se ouvir.
Que
Porque,
bom que
olha,
você gostou.
olha, tem doido de todo jeito para falar de amor, de ciúme, de carinho, de zelo, de cuidado, inclusive eu. A minha velhinha tem 5,8. Hoje mesmo ela foi para o cabeleireiro pintar cabelo, pintar unha, fazer escova. Eu digo, tá se ajeitando para consultar a fila, né, danada? Ela, não, meu velho, eu estou me ajeitando para você. E eu acredito. É, mas, acredito, olha, eu tenho um ciúmezinho, sim. É, ele, para mim, ele é saudável, me mantém em alerta, me mantém sempre olhando para minha companheira com carinho, com zelo, com cuidado, com amor, com querência, entendeu? Em contrapartida, tem um menino que já se separou duas vezes, e a última, doida, eu classifico ela como louca, doida, porque, me desculpe, não tem, não, eu não consigo encontrar outra palavra. Mesmo separada há mais de um ano, continua enxergando chifre e cabeça de cavalo, entendeu? Inclusive causando alienação parental,
É,
entendeu?
isso é um
Sempre
grande
pode esperar
perigo,
filho
né?
para ele ver, se ele largar outra, não existe outra. Meu Deus, o que é que faz essa criatura achar?
entendeu? Que ele tem outra, sem ele não ter ninguém. Excelente fim de semana, feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães também para você e para sua família, Andrade. Então, esse caso que o Andrade traz, de uma pessoa que não aceita separação, por exemplo, que é bastante ciumente, ciúme também, ciúme exagerado também leva a muitas separações, né? Tem gente que não consegue mesmo lidar. E aí, o jeito é sair da relação. Mas ainda continua, por exemplo, alguns casos de pessoas que continuam atrás e ficam, e aí tem filho, aí, por exemplo, tem alienação parental, enfim. Silvana, como é que quem está sendo, vamos dizer assim, alvo do ciúme, não é o ciumento exagerado, mas quem está sendo alvo desse ciúme, pode agir num caso como esse?
Isso. Na verdade, ninguém tem o poder de mudar o outro, né? Então, assim, o ciumento é que precisa tomar consciência de que esse comportamento dele é um comportamento disfuncional, que está fazendo ele sofrer e está fazendo o outro sofrer, invadindo a privacidade dele. No caso como esse, né, no caso, voltando um pouquinho, se o ciúme é aquele ciúme exagerado ou patológico, né, que a pessoa se sente até ameaçada, né, ameaça, se sente a vida ameaçada, então precisa realmente buscar uma proteção, até policial. Nesse caso aí, especificamente, ela precisa colocar limite e, enfim, buscar respeitar, buscar assim, criar, vamos dizer assim, estratégia para que essa pessoa não ultrapasse aqueles limites. Então, tem que ser limites muito, muito seguros, que ela não permita que seja assim flexibilizado. Olha, eu vou seguir a minha vida, eu quero que você siga a sua. Se tem filhos, você vai buscar o filho, eu vou pedir para alguém descer, ou eu mesmo desço para levar a criança, não permitindo que entre em casa. Então, assim, é importante que ela tenha uma conversa civilizada, coloque para ele qual é o limite, no caso para ele ou para ela, qual é o limite aí da liberdade que ele pode ter. Se porventura ele não respeitar isso, enfim, ela pode sugerir ele buscar um tratamento. Ele precisa realmente buscar um tratamento. A pessoa que tem o ciúme, que é tentar controlar a vida do outro e que não consegue dar liberdade, não consegue se desligar, como é o caso aí, me parece, não consegue aceitar a separação.
Isso.
É uma pessoa que precisa refletir e perceber que, muito provavelmente, ele tem uma baixa autoestima. Ele deve, pode ter também, é importante ele fazer um processo psicoterápico até para olhar para dentro dele e investigar e descobrir qual ou quais foram as situações, as experiências que ele vivenciou no passado que estão provocando aí esse ciúme. Na verdade, essa baixa autoestima, essa tentativa de controlar o outro, com certeza tem algo lá atrás, né? Pessoas que, por exemplo, têm uma baixa autoestima, como eu falei, um sentimento de rejeição, não se sentia amado pelos pais, então assim, ou, por exemplo, vivenciou muitos ciúmes entre os irmãos, ou até mesmo tenha visto muito a traição, tenha vivenciado a traição dos pais, ou de alguém significativo, ou até mesmo a própria pessoa tenha passado por experiências anteriores que foi traído, então é natural que haja esse ciúme assim mais exagerado.
Aí a gente fala também de alienação parental, porque uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né, Jorge, é que uma coisa é o relacionamento entre casal, e outra coisa é o relacionamento com os filhos. Você pode se separar da sua esposa, do seu esposo, mas vocês vão continuar sendo pais e mães daquela criança e daquele adolescente, enfim. A relação entre pai e filho, mãe e filho é para sempre. A relação entre casal pode ser e pode não ser também. Então, Georgia, no caso do Andrade, eu acho que é o filho dele que está separado e que a ex-mulher é quem está tendo essa questão de alienação parental, enfim. Mesmo separado. Como é que o filho dele pode agir nesses casos? O que você diria para ele?
Olha, essa é uma situação bem delicada, né? Quando envolve filhos, em que um parceiro é ciumento e está fazendo esse tipo de... É uma agressão isso aí. Alienação parental não é agressão só contra o outro parceiro, não. É contra a criança também. Porque, assim, para uma pessoa ser ciumenta, vamos falar aqui de causas. Para uma pessoa ser ciumenta, um ciumento patológico, ele não surgiu assim do nada. Como Silvana estava falando, tem vários aspectos, né, do passado, da sua infância. ele pode ter presenciado cenas de ciúme dos pais, e aí ele copia, achando que aquele comportamento é normal. Ele pode ter tido pais infiéis, e ele acha que todo mundo vai ser infiel, ele generaliza. Tem a questão também do abandono, filhos que foram abandonados também ficam com essa baixa autoestima, um complexo de inferioridade, né? Também é pai hostil, também a criança vai crescer com aquela hostilidade, né, introjetada, e pode perpetuar esse comportamento. Traições anteriores também de outros relacionamentos, a pessoa do mesmo, da mesma forma generaliza para outros, para outras pessoas, né, para outra situação. Então, tudo isso leva a pessoa a ser uma pessoa ciumenta, patológica, porque vai causar baixa autoestima, complexo de inferioridade, pouca confiança em si mesma, né, e nos outros, inclusive, vai causar também insegurança. Então, assim, claro que essa pessoa precisa de ajuda, mas no caso do filho dele, né, tem que ter um pouco de empatia, porque ele não sabe como é que foi a vida dessa criatura, da ex dele, não sabe o que ela já passou, né? Tudo isso que eu falei o ciúme nos pais, ele ter presenciado cenas de ciúme, pais infiéis, o próprio abandono, privação emocional. A privação emocional vai fazer com que a pessoa se torne muito exigente, justamente pelo medo de ser privada emocionalmente novamente, de não ter, né, o afeto do cônjuge, porque não teve dos pais. Então, isso vai levar também. O abandono também vai levar a pessoa a se agarrar no cônjuge, não querer soltar de jeito nenhum, porque ela já foi abandonada. E aí ela fica com medo de novo abandono. Então, precisa sim ter um pouco de empatia em relação a essas pessoas. Não pode ser a ferro e fogo,
Tá
sabe?
certo.
Tem que ter uma conversa sim com ela, porque ela está fazendo alienação parental, né? E isso daí vai ser o pior para a criança do que para qualquer outra pessoa.
É
Se
verdade.
ela, por exemplo, né, supondo aqui que ela teve toda essa infância disfuncional como eu tive, introjetou um monte de sentimentos ruins nela, e agora está fazendo uma alienação com a criança vai crescer do mesmo jeito, com disfuncionalidade no seu comportamento, no seu pensamento, no seu sentimento, e não vai ser saudável para ela, né? Em primeiro lugar, vai ser muito prejudicada essa criança. Mas veja, a mãe dessa criança que está fazendo isso também tem, também possivelmente, provavelmente foi prejudicada em algum aspecto da sua vida para ela ser assim, ciumenta patológica.
José Antônio de
Eu
Porto
gostaria
de
só de
Galinhas está aqui com a gente.
complementar, assim,
Oi, Silvana.
eu achei interessante quando o Jorge falou da empatia. Eu acho que a empatia é fundamental. Eu vejo que realmente, inclusive, eu também trabalho muito com sentimentos assim que acontecem de traição entre casais, e muitas vezes, quando a mulher busca, né, uma ajuda, porque, ah, fui traída. Aí, por incrível que pareça, eu estou atendendo muitos homens que vêm e aceitam um tratamento para até modificar esse comportamento em que traiu a esposa, porque tem o namorado, enfim, a parceira, porque existem várias motivações inconscientes que levam aquele homem a trair. Né? Então, é muito fácil apenas taxar, né, que ah, é safado, homem não presta, etc. Existem motivações aí. Agora, complementando a questão da alienação parental especificamente, e aí pegando a empatia. Ele pode uma experimentar, né, fazer uma tentativa de ir, começar pela empatia, entendendo ela como ela se sente, e a partir do momento que ela se sentir compreendida, e começar a falar que ela possa entender também essa filha que pode sofrer com em consequência dessa alienação parental. Agora, em último caso, ele vai precisar, se isso não adiantar, e tentar convencê-la, sensibilizá-la, a princípio, mostrando que entende ela, para ver se ela muda esse comportamento. E se isso não acontecer, aí ele vai precisar buscar uma orientação de um advogado, que é um especialista na área, que vai poder orientar melhor ele. Mas eu acredito que o primeiro passo seria dar isso, é passar para
Certo.
ela que compreende ela essas carências, compreende o que ela está fazendo, que provavelmente ela deve estar até repetindo um padrão aí, possivelmente, mas e que ela pense que se ela está sofrendo, ela quer esse sofrimento para a filha, Vamos tentar por aí. Procure uma ajuda, sugerir que ela busque uma ajuda psicoterápica para resolver esses conflitos. E se nada disso adiantar, buscar uma orientação de um especialista, que aí, no caso, é o advogado.
José Antônio de Porto de Galinhas está aqui com a gente. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
Opa, boa tarde, Anne, boa tarde aí, povo que está aí da Rádio Jornal, que é pioneira. Olha, Anne, eu estou escutando aqui essa programação de vocês aí, essa taxa de vocês, isso é uma coisa muito importante, né? Ciúme, como a doutora falou, você falou, isso é, ciúme é parte de safadeza, porque uma pessoa confia ou não confia, porque desde o começo do mundo, que já vem isso de ciúme, de safadeza, e principalmente hoje, o WhatsApp vai longe, pensamento vai longe, internet estragou, não é estragar, é estragou, que estraga muito o casamento, e começa a cobrar ciúmes de toda safadeza. Mas eu quero dizer, minha amiga, que eu mesmo não tenho ciúme de nada. Se a gente confia, confia, isso é uma coisa muito importante, se confia, porque confia em deve. Gosta porque ama. Isso é uma coisa muito importante. Ah, e por julgamento tem um corno que ele acha que bem matou a mulher, pode ser negócio de. Aí começa por essas coisas, né? Mas a gente tem que superar essas coisas, porque ciúme, desde o começo do mundo, que vem essa impureza, essa safadeza de ciúme. Não é, pessoal, confia ou não confia, porque depois que vem a internet e estragou, como eu falei, e zap, acaba com tudo.
Obrigada, viu, seu José, pela sua participação aqui com a gente. Seu José dizendo que não sente ciúmes, né, exagerados. A gente sabe que todo mundo sente um pouquinho que seja, mas aí a gente não precisa ficar demonstrando, enfim, e acabar estragando o relacionamento. Com relação a essa questão de confiar ou não e a questão do medo da traição, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que isso também é muito relacionado ao ciúme entre casais, mas existem outros tipos de ciúmes também que a gente vai também falar aqui no nosso consultório. Nós estamos conversando com Silvana Mello, que é sexóloga, e também com a psicanalista Georgia Matos. E temos aqui o Zacarias, da UR3 no Ibura, com a gente. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Anne Barreto, boa tarde, Val, da Rádio Jornal, todos os ouvintes e as doutoras. Isso aí é importante. Como vocês sabem, Anne Barreto, eu sou um dos dançarinos, não é isso? Aí
sim.
Aí o que acontece? Vê bem, Anne Barreto, é uma história muito boa isso aí e vale a pena. Consultório de graça. Eu morei com a primeira esposa minha 26 anos. Ela nunca teve ciúme de mim, certo? Sem nada a ver. Aí eu fui morar com uma pessoa a segunda vez, que eu conheci ela num clube, e passei mais ou menos uns 2 anos e pouco. Mas ela, eu não sei se... Eu queria saber com a doutora se isso é doença. E eu até me separei dela. Eu não podia falar com uma colega, com uma amiga. Como eu sou uma pessoa muito conhecida, que eu gosto de dançar, e não tem nada a ver. Eu queria saber com a doutora se isso é doença ou mais ou menos, só para tirar uma realidade. Muito obrigado, que Deus abençoe e um bom fim de semana para todos vocês.
Bom fim de semana também, viu, Zacarias? Georgia, ciúme pode ser considerado doença?
Pode ser considerado sim um transtorno, viu? Porque tem o ciúme normal, como a gente já falou aqui, que ele não é exagerado, é aquele ciúme que muita gente tem vergonha de falar que tem, mas ele é completamente natural, é uma emoção como a raiva, é uma emoção como a ansiedade. Então, ele faz parte do ser humano, faz parte até de animais, de outras coisas. Mas quando ele se torna excessivo, exagerado, né, com muitas cobranças, com muitas perseguições, a pessoa fantasia e a pessoa alucina, olha aí, alucina. Quando a gente já está falando em alucinação, já trata-se de um transtorno, pode ser sim um transtorno delirante, mas aí só quem vai dar esse diagnóstico é o psiquiatra, porque o psicólogo, o psicanalista, ele vai tratar ali na base da conversa, né? Nós temos as técnicas, mas para tratar um transtorno, assim como o delirante ou o paranoide, no caso, a diferença do delirante para o paranoide é porque o delirante tem a certeza absoluta, porque ele escuta, ele vê, ele não, você não questiona com ele, porque não tem jeito. E o paranoide, ele tem suspeitas, mas é aquela coisa bem assim, ele fica Tá sim. Ele tem um fundo de dúvida, ele não tem certeza absoluta, mas ele tem aquela paranoia. Ele fica o tempo todo pensando: ah, tá me traindo, sim. A pessoa sai de casa, vai numa padaria, já fica pensando que em 15 minutos ele tá sendo traído. Então, isso aí é sim um transtorno, é uma doença. E aí precisa do atendimento com o psicólogo ou com o psicanalista e o acompanhamento do psiquiatra.
Tá certo, já estão chegando aqui alguns áudios também no nosso WhatsApp, falando muito sobre esse ciúme exagerado que machuca. E tem o José aqui que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Ana Barreto, aqui é José Mário de Aldeia. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns para você e todas as mães do Brasil, que todas tenham um dia maravilhoso, especialmente a minha mãe, Maria Rosa da Silva. Ana, eu queria que você perguntasse aí para os seus convidados em relação ao ciúme, que há 15 anos atrás eu era estupidamente ciumento. Muito, muito. Hoje, não. Eu tenho, talvez, muito leve, controladíssimo. Agora, eu não sei dizer se é a insegurança que causa o ciúme que causa a insegurança, ou os dois estão juntos. Você poderia fazer essa pergunta aí para mim, por favor? Muito obrigado. Ótima tarde para todos.
Boa tarde para você também, viu, José? Obrigada também aqui pela sua homenagem às mães e a mim também, muito obrigada. Então, Georgia, o ciúme vem com a insegurança ou é a insegurança que causa o ciúme? Como é que é essa relação?
Então, o caso aí é cíclico, viu? Tanto ser ciumento vai causar a insegurança, porque o ciúme já é a insegurança, né, em relação ao outro parceiro, como a insegurança causa o ciúme, como o ciúme também causa a insegurança. Eles estão muito emaranhados aí, não tem como dividir, não tem como tirar, né, o ciúme da insegurança, porque é uma coisa só. Eles estão muito ali, fundidos um no outro. Não tem como separar esse conceito de insegurança para o ciúme. Ele falou uma coisa interessante, ele disse que já foi bastante ciumento e que agora não está mais, né?
Isso.
Isso acontece muito do amadurecimento, as pessoas vão amadurecendo, as pessoas vão vendo, né, seus comportamentos, usando um termo aqui da psicologia, né, do cognitivo, disfuncionais, vão vendo seus comportamentos disfuncionais, às vezes até sem tratamento, quando o ciúme não é muito exagerado, quando não é um ciúme assim patológico raiz. Ele consegue, a partir do amadurecimento dele mesmo, a partir de outras fontes, como assim, ele está assistindo aqui ao seu programa. Ele pode já ter lido livros, visto vídeos no YouTube sobre ciúme, e ele vai, né, absorvendo tudo aqui dali, e ele vai se ajudando. Então, isso aí faz parte do amadurecimento também. As pessoas que podem um dia ser ciumentas, deixar de ser. A partir desse amadurecimento que eu estou falando e dessa busca que ele faz, né, em todos os
Por
meios,
ajuda, né?
atrás de informação sobre o ciúme.
E tem que procurar mesmo. Agora a Kelly também mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde, Ana. Meu nome é Kelly, moro no Vasco da Gama. Eu acho que eu sou muito ciumenta. Eu sou muito ciumenta porque eu fiscalizo as redes sociais do meu marido. Eu às vezes fico vendo chamadas, se é alguém, isso e aquilo. Eu não era ciumenta, mas eu me tornei assim, fiscalizando, olhando, tudinho, depois que ele me traiu. Me traiu 3 vezes, assim, 3 vezes, uma com uma amiga minha que eu conhecia há muito tempo, e as outras duas foi com 2 pessoas que eu não conhecia muito bem, mas ficou, tá entendendo como é? Aí eu me tornei uma pessoa muito ciumenta de fiscalizar as coisas dele, de ir atrás, de querer saber. Eu queria saber se isso já virou uma doença assim de ser possessivo, ou se é porque ele me transformou nisso também. Não sei.
Aí a Kelly complementou, viu, Silvana, a pergunta dela, dizendo assim: eu queria saber como devo agir com este sentimento que machuca tanto a mim quanto a ele também.
Pessoal, é bem interessante, Kelly. Ela deixou muito claro aí que ela não era ciumenta antes, pelo menos ela não tinha ciúme que incomodava. E foi um dos exemplos que nós colocamos aqui, Existem ciúmes que podem ser provocados, desencadeados a partir de uma experiência. No caso, ela teve essa experiência negativa, traumática, forte, marcante, em que ela foi traída por 3 vezes. Então, é natural que, a partir desse momento em que ela foi traída, ela tenha desenvolvido o ciúme, porque ela vai ter sempre o medo que, a qualquer momento, ele possa traí-la novamente, até porque se repetiu 3 vezes. Né? Então, assim, qualquer atitude que ele tenha, a gente pode chamar assim de que dispara um gatilho, quer dizer, que naquele momento em que ela sofreu esse ciúme, houve essa, uma que nós chamamos de uma conexão neural, houve uma sinapse aí no cérebro, né? E ali provocou o quê? Esse ciúme, essa desconfiança a partir dessa experiência que é natural. Então, ela precisa buscar, assim, uma psicoterapia para resolver dentro dela esses conflitos, esse trauma, e conversar também com ele, porque aí, veja, como eu estava falando no bloco anterior, eu já fui procurada, por exemplo, por uma moça que descobriu a traição do namorado, vamos dizer assim, e ela buscou ajuda a ele se tratar, né? Mas, assim, é um detalhe aí, porque ninguém muda ninguém, é importante deixar muito claro isso. Mas ela falou para mim que havia conversado com ele e ele concordou em buscar essa ajuda, em fazer essa terapia para identificar qual a causa daquela traição, que era algo meio que possível. Ele buscava ter relações sexuais para, vamos dizer assim, para sentir aquele elogio, para receber o elogio. Então, no caso dela aí, ela pode conversar com esse marido, porque, assim, uma questão também acontece num momento como esse é que a confiança é quebrada. Então, independente de haver um perdão, né, que aí é importantíssimo esse trabalho do perdão, eu trabalho muito com o perdão, até para que, porque o perdão liberta a pessoa e a pessoa consegue viver muito melhor naquele relacionamento ou em outro. Muitas vezes, depois desse trabalho de perdão, que o perdão não significa concordar, nem aceitar, nem se submeter, mas é limpar o ressentimento que tem dentro de si. E existem, assim, libertações maravilhosas. Então, voltando para aquele caso, a gente começou a trabalhar e identificamos que o que fazia ele trair era uma busca incessante de ser elogiado. Na verdade, ele se sentiu rejeitado desde o ventre materno, por incrível que pareça. E está bem assim adiantado o caso, interessante, que ele passou, né, a vida inteira aí, com essa rejeição, e chegou um determinado momento da juventude dele que ele teve um relacionamento com uma mulher que gostava muito de sexo, tinha muitas relações sexuais e elogiava muito o desempenho sexual dele e o órgão sexual dele, propriamente dito. Então, ele buscava, vamos dizer, constantemente no sexo um elogio. Na verdade, Entendi. Ele estava querendo esse elogio. Então, foi a causa. Então, nesse caso da Kelly, eu oriento ela a buscar uma psicoterapia para superar esse trauma, conversar com o marido para saber se ele também está disposto a resolver
esse assunto,
essa,
né,
dificuldade aí que ele tem, se ele, claro, identificar que pode.
Agora, só para a gente finalizar, eu estou bem apertada aqui, Georgia, para quem tem filhos ou tem amigos que também são muito ciumentos, como a pessoa pode lidar? É com uma conversa? Como é que ela deve fazer?
Sim, né? Em um primeiro momento é uma conversa, sim, é o esclarecimento dos fatos, né? Chega para conversar, porque é um assunto delicado. Você tem um parceiro ciumento, ou você falou de crianças, né? Também tem um filho com ciúme do irmãozinho. A primeira coisa que se tem que fazer, sim, é chamar para conversar, ser bem claro, não entrar com os subterfúgios, não, ser bem claro, direto com a pessoa. E, no caso, se persistir, né, se continuar com o ciúme, sim, procurar uma ajuda profissional é importante, né, porque ninguém merece, é um sofrimento muito grande para quem sente ciúme e para quem está do lado oposto, né, quem está sendo a vítima desse ciumento.
É verdade.
Então, para ter um relacionamento de maior qualidade, é bom, sim, que se procure ajuda profissional se uma boa conversa não resolver.
Tá certo. Georgia, muito obrigada por esse consultório, viu?
Obrigada, eu que agradeço.
Silvana Mello, também muito obrigada por esse consultório, viu?
Obrigada a vocês, um prazer grande conhecer a Geórgia. Um beijo e quero desejar um feliz Dia das Mães para você e para as mães que estão nos ouvindo.
Feliz Dia das Mães para todas vocês também. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães também para todas as nossas ouvintes. Consórcio do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Aldecir Júnior e Wesley Amaro, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.